faz favor, para que o público possa assistir aos nossos trabalhos. Ainda não veio?
Continua a faltar o PCP, apenas.
Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Peço ao Sr. Secretário da Mesa, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para fazer a leitura do expediente que tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas já admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Proposta de Lei 47 e 48 do Governo, Projeto de Lei 487 do Partido Comunista Português, Projeto de Lei 489 do Chega, Projetos de Lei 492, 496, 497 e 498 da Iniciativa Liberal, Projetos de Lei 493 e 494 do Bloco de Esquerda, Projetos de Lei 499, 500 e 501 do Partido Social Democrata, Projetos de Resolução 630 do CDS-PP, Projetos de Resolução 632, 639, 640 e 641 do Chega, Projeto de Resolução 634, Pessoas, Animais e Natureza, Projetos de Resolução 635 e 642 do Partido Socialista, e Projetos de Resolução 636, 637 e 638 da Iniciativa Liberal. Informa-se igualmente a Câmara que o Projeto de Lei 65 da Iniciativa Liberal foi retirado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pedi então aos Srs. Deputados o favor de sentarem, quem está em pé, quem está a chegar, porque já estamos em condições de começar com a nossa ordem do dia, que é a interpelação ao Governo, número 4, Bloco de Esquerda, sobre a partidarização do SNS e a degradação do acesso à saúde. Eu queria dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para intervir, mas queria que os Srs. Deputados que estão em pé fizessem o voto de sentar, por respeito a todos. Pedi aos Srs. Deputados que estão em pé o favor de se sentarem. Muito bem. Então, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, que tem 10 minutos para a intervenção inicial. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Senhora Senhores Ministros, Senhora Ministra, Senhores Membros do Governo, O Hospital de Amadora Sintra está em pré-ruptura. São 700 mil pessoas em risco de não conseguirem aceder aos cuidados de saúde de que precisam, quando precisam e com a qualidade que precisam e que merecem. O número de urgências encerradas aumentou em todo o território e o número de utentes sem médico de família também não para de aumentar. Senhoras deputadas e senhores deputados, o que hoje mantém o SNS a funcionar como um serviço de referência de qualidade é a dedicação teimosa de milhares de profissionais que não desistem deste projeto de democracia, apesar do descaso do PS e dos ataques da direita. Dirijo-me desde já ao Partido Socialista, ao PS que achava que os excedentes orçamentais eram mais importantes que os investimentos estruturais no SNS, ao PS que recusou um regime de exclusividade, que recusou rever as carreiras dos profissionais de saúde, ao PS que recusou enfrentar o poder da Ordem dos Médicos, ao PS que recusou a aposta nos cuidados de saúde primários e na autonomia das unidades de saúde, ao PS que recusou ouvir os avisos de José Luís Arnaud e de João Semedo, é preciso dizer: falharam, falharam, e não foi por falta de aviso, senhoras e senhores deputados. Quando...
Senhora deputada, eu peço desculpa de interromper, mas pedi aos senhores deputados que estão em pé a conversar, fizesse a foto de sentar e ouvir, até para depois poder questionar também. E eu aqui não ouço, portanto, admito que a senhora deputada também não consiga fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Faz favor.
Quando a direita chegou ao poder, encontrou no Ministério da Saúde as plantas de um sistema composto por centros de saúde privados que já estavam prontos no papel, as USF tipo C, por convenções com negócios de saúde e pela total dependência de tarefeiros que são pagos principescamente através de empresas constituídas para o efeito. Na campanha eleitoral, senhoras e senhores deputados, Luís Montenegro elegeu a saúde como prioridade das prioridades. Em janeiro de 2024, estava a prometer um plano de emergência para o SNS. E dizia então o agora Primeiro-Ministro: até 2025, queremos acabar com as listas de espera que excedem o tempo máximo garantido e dar um médico de família a todos os utentes. Estamos em 2025. 1,5 milhão de utentes continua sem médico de família. A suposta redução das listas de espera não passa de um truque contabilístico e nada que o Governo apresenta fortalece estruturalmente a capacidade de resposta do SNS. Nada. Encerram 17 urgências no fim de semana, criam centros de atendimento clínico no privado, pagos com dinheiro público, como é o caso do Hospital da Perlada. Há mais utentes sem médico de família, anunciam-se 20 centros de saúde privados, além de contratações à PPP de Cascais. O acesso ao SNS é mais difícil. O Governo faz aprovar um benefício fiscal para seguradoras privadas. Senhores deputados, não notam aqui um padrão? Não há um padrão nas respostas que o Governo encontra para a saúde? Sempre que o Primeiro-Ministro ou a Ministra da Saúde dizem que não têm uma visão ideológica no SNS, é mesmo para passar recursos do SNS para o privado. E isso, senhores deputados, eu lamento informar. É uma visão ideológica do SNS, a vossa. É a visão, por exemplo, do novo CEO do SNS, Álvaro Santos Almeida, ex-deputado do PSD, chegou a ser presidente, vejam bem, senhores deputados, chegou a ser presidente do grupo de trabalho para o turismo de saúde que foi criado no anterior governo do PSD. É um colaborador regular do Instituto Nada Ideológico Mais Liberdade da Iniciativa Liberal. É uma posição também não só ideológica, mas prática, empírica, diria, das pessoas que o Governo elege para dirigirem o SNS. Antes de ser CEO da Saúde, Gandra de Almeida fazia vida do modelo de degradação do SNS que permite pagar fortunas a tarefeiros e prestadores de serviços. E o que dizer, senhores deputados, de Eurico Castro Alves, amigo de longa data do PSD? Enquanto elaborava e apresentava o plano de emergência do SNS, o Dr. Castro Alves preparava o lançamento de uma seguradora privada. Geria uma participação acionista no Hospital Privado da Lapa. Geria, pelo menos, uma empresa de consultoria privada em saúde e medicamentos. E ainda arranjava tempo para pertencer aos órgãos sociais da Misericórdia do Porto, que por coincidência gera o Hospital da Perlada, que por coincidência recebeu 65 milhões do Estado, ao abrigo de um modelo inventado por Castro Alves. Santos Almeida, Gandra de Almeida e Castro Alves são a ponta do iceberg de uma teia partidária que o PSD instalou no SNS. Vejam as nomeações para as administrações hospitalares que a Ministra da Saúde escolheu substituir. O LS da Guarda, uma militante do PSD, tinha sido antes diretora da Câmara Municipal da Guarda e depois chefe da divisão da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, ambas do PSD. O LS de Leiria, um deputado municipal do PSD, duas ex-vereadoras, que tinham no currículo a gestão das águas do Centro Litoral e o Secretariado Técnico do Programa Operacional Regional Centro. O LS Algarve, um deputado municipal do PSD, este sim com experiência na saúde, mas num grupo privado de saúde. Senhores deputados, é, sim, um caso óbvio de partidarização de uma área do Estado. Mas é muito mais que isso. O SNS não melhorou nestes 10 meses de governação e não vai melhorar, por uma razão muito simples. É que não é esse o objetivo. A degradação da resposta do SNS é uma condição para fortalecer o mercado de saúde em Portugal. E quando nos dizem, porque vão dizer, que tanto faz se é público ou privado, respondemos o óbvio. Perguntem aos cidadãos dos Estados Unidos da América que se deslocam a Portugal para aceder aos serviços públicos de saúde em Portugal se tanto faz ser público ou privado. Senhores deputados, liberdade não é poder escolher o hospital como se escolhe um hotel para no fim acabar a dormir na rua porque não se tem dinheiro para nenhum hotel nem nenhum hospital. Liberdade, senhores deputados, senhoras deputadas, é ter a certeza que há cuidados de saúde de qualidade, que esses cuidados de saúde são iguais para todos, independentemente do bairro em que nascemos, da família de onde vimos, da escolaridade que temos, do sucesso que tivemos na vida, do dinheiro que temos. Isso é liberdade, é poder ir à Leiria, a Castelo Branco, a Beja, a Serpa e ter os mesmos cuidados de saúde independentemente de quem formos. Isso quer dizer que é preciso investir, que é preciso contratar, que é preciso modernizar o serviço público.
Senhor deputado, desculpe interromper mais uma vez, mas eu pedi a todos os senhores deputados que estão em pé o favor de se sentarem e de permitirem condições de audição da intervenção da senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isso quer dizer que é preciso investir, contratar, modernizar o serviço público? Sim, quer dizer isso. Quer dizer que é preciso criar boas carreiras, regimes atrativos de exclusividade, mais respostas na formação de profissionais de saúde? Sim, quer dizer isso. É isto um projeto ideológico? Sim, é um projeto ideológico. Chama-se SNS e vale a pena lutar por ele.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro da Saúde para também fazer a sua intervenção. Dispõe de 10 minutos, faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. gostava de cumprimentar todos e todas e, tendo em conta a intervenção que acabámos de ouvir da senhora deputada,